Bom dia, boa tarde, boa noite, companheira e companheiro que carrega o pó da viagem, tudo bem? Olha, nós aqui de novo a bordo da viatura do nosso amigo Manela, Estados Unidos afora. Seja muito bem-vindo, Manela, tudo bom?
Tudo bem, Rodrigo? Mais uma vez aqui, aliás, continuando, né?
Continuando o nosso podcast, é um mergulho na pecuária americana com o pó da viagem, né? Do jeito que ela é, literalmente. Prazer ter aqui de novo com você, Manela, estar aqui de novo com você, toda a turma da Silva Feed, né? Os companheiros que estão conosco do Brasil, Brasil todo, né? De norte a sul, gente leste a oeste, gente do nordeste, gente de sotaque gaúcho, amigos aí do Goiás, enfim, São Paulo, Mato Grosso do Sul, todo mundo aí de alguma forma bem representado aqui. É muita alegria a gente estar aqui, é um prazer muito grande a gente ter tido essa oportunidade. E agora a gente vai tratar do assunto da cria, não é isso, Manela?
Vamos falar um pouquinho da cria, do que a gente visitou aí e aprendeu, né?
Aprendeu. Cara, todas as visitas foram especiais, não só as visitas, o convívio do time, a turma, é uma imersão em que você aprende com o que o americano está fazendo, mas você aprende com o que a gente fala entre a gente, né? Acho que para quem teve a oportunidade de estar junto, realmente ganhou bastante. E eu, há um ano e meio, há um ano atrás, a gente entrou na cria, que foi a execução de um plano que foi desenhado em 2021, mais ou menos, pela família, né? No negócio pecuária que a gente toma conta. A gente ainda faz recria e engorda, vai continuar fazendo. Toda fazenda de cria tem uma alma de engorda, né? Se a gente quer emprenhar precocinha, a gente precisa de engordar, a gente precisa de saber, a gente precisa engordar a vaca, né? Então é uma frase que não é minha, é do Chaker. E eu venho pensando muito sobre cria, né, nos últimos anos. E particularmente essa visita que a gente fez, nós visitamos, moçada, a Gardner Angus Ranch. Uma fazenda, vou passar a bola para o Manela, a gente vai fazendo o bate-papo da mesma forma, vou dando meus pitacos aqui, mas só para vocês entenderem, é uma fazenda que foi adquirida pela família, que ainda é proprietária das terras, após 5 gerações, ou seja, quem está conduzindo o negócio tem até a 5ª geração dentro do negócio. Essa fazenda começou em 1885. A gente está falando de é uma empresa, né? Uma fazenda é uma empresa, enfim, que vem desde... São 140 anos, para resumir. A gente não tem muitas empresas no mundo que ultrapassam a 3ª geração. E a gente tem pouquíssimas empresas acima de 100 anos. Essa está quase com 150 anos. Daqui mais 10 anos ela atinge 150 anos. Ela passou por toda sorte de eventos que a gente pode imaginar, né? Ela passou lá em 1880, ela passou pelo, por exemplo, vamos falar lá, em 29, pela Grande Depressão, ela passou por guerras mundiais, ela passou por pandemia, ela passou por uma revolução tecnológica gigantesca, né? E esse negócio está de pé. Então, é essa fazenda de cria que a gente visitou, né, Manela? Eu queria que você fosse aí, enfim, dando as primeiras impressões suas e a gente começando esse bate-bola. Seja muito bem-vindo e o Notícias do Front é todo seu, Manela.
Obrigado, Rodrigo. Não, realmente, essa fazenda é uma coisa que impressionou. É a terceira oportunidade que eu estive nessa fazenda, né?
Ah, é? Você já tinha dado antes? Duas vezes?
Duas vezes antes. Estive em 2019 e depois eu acho que eu estive em 2010, se eu não me engano. Então, de 2010 para 2019 deu uma baita mudada, né? E de 2019 para cá também alterou bastante, né? Umas estruturas novas lá que eu me lembro não tinha. Mas é interessante a história da fazenda toda, como você comentou, de 1880, né? 89, se não me engano. E até agora.
1885.
E a fazenda passou por várias situações, né? E a família sempre resiliente. Chegaram a perder na Grande Depressão, a fazenda para banco, né? Eles saíram da fazenda, a família saiu da fazenda, depois voltou, conseguiram, o banco ajudou que eles voltassem, né?
Exato.
Para a atividade. Aí eles começaram com a pecuária, eles criavam inicialmente carneiro, tal, lá em 1985, um pouco de agricultura. E aí quando eles voltaram em 30, que eles começaram com a pecuária.
Exato.
Fazer a pecuária.
No logo deles, Manela, eu tô vendo aqui, ó, tá escrito, eu não tinha visto isso, tô vendo aqui agora. The brand of quality in quantity.
A marca da qualidade em quantidade.
Olha isso, que bacana.
E isso é interessante e tem a ver um pouquinho com a história da fazenda, né?
Uhum.
Porque quando eles compraram, eles começaram na pecuária. E aí o Cole dizia que o avô dele, na verdade.
O avô, é.
O avô dele, eles tinham comprado um gado registrado. E o avô levou um tourinho e foi campeão da feira.
Em 1930, né? Isso eu lembro.
Isso, não, que ele comprou o gado registrado. Mas depois, em 1950, mais ou menos, que ele ganhou, foi campeão numa feira.
Aham.
Uhum. E em 48, 30, 50, o tourinho foi campeão na feira. E ele foi vendido no leilão, o melhor touro da feira, lá na exposição. E o dinheiro que eles venderam o touro, eles compraram mais novilhas, né? Para fazer o leilão. E desde esse dia, né, que ele começou a aumentar o rebanho, eles começaram a tomar anotações. Tentar entender quais animais ganhavam mais peso, quanto ganhava,
uhum,
era o peso a desmama, a selecionar os melhores animais, o quanto esses animais passavam para as progênies, né, de desempenho, e sempre anotando. Né? Então, até ele coloca uma imagem lá, eles inseminando vaca, e um papelzinho lá, isso em 1900, lá vai 60, e um papelzinho, ele dizia, isso aqui na época era o nosso notebook, né? Então, assim, ó, desde sempre eles anotavam. Lá tem umas fotos de... Umas fotos não, tem até uma cúpula, né, de vidro.
Exato, com madeira e vidro.
Madeira e vidro com as anotações, o livro de anotações, né? O famoso caderninho lá de 1950, 58.
Papel, né? Todo amarelado já, né? Lá para trás, meio de décadas atrás, né?
Com anotação dos animais, peso à desmama, peso ao nascimento, ganho de peso. E aí uma curiosidade, né? Que eles... passaram a fazer inseminação artificial lá na década de 60, e o último ano que usaram touro foi em 1963. O resto, de lá para cá, sempre inseminação artificial em 100% dos animais, né?
Exato.
Fazendo até 3 serviços por vaca aí para seleção de touros. E eles fazem leilões anuais dessa seleção de touro. Tem genética deles no Brasil, bastante genética.
Aliás, por coincidência, né, no nosso grupo está o Igor Melo, do Rancho Terra Santa Bife, e o Igor, eu falo, o Igor é difícil alguém ou algum lugar que ele não conheça ou já esteve e não é amigo de alguém.
Exatamente.
E o Igor conhecia e usa 3 touros desse pessoal lá, foi muito bacana, né, porque o sujeito viu que a genética dele está em uso lá no Brasil, e o Igor ter oportunidade de estar lá de pé e presente.
Eu estava próximo e o menino ficou, que era um rapaz jovem.
Ah, isso eu não percebi, ele ficou...
Ele ficou até emocionado, ele falou assim, nossa, a nossa genética, né, going overseas, a nossa genética indo além mar, né, indo para outros países, né.
Uhum.
E que aí até o touro que o Igor usa, o touro está lá aposentado já, aposentaram o touro recentemente, o touro está no rancho.
Ah, que bacana. Só para a gente entender melhor, o Manela vai falando, eu tenho algumas anotações, eu tenho uns slides aqui que eu tirei muita foto dos slides do menino. Rapaz, uns 30 e...
Uns 30 anos,
né? Moçada, essa é a primeira coisa que chamou a atenção. O cara recebeu um grupo internacional. Nós estávamos em quantos, Manela? 30 pessoas?
27 pessoas.
27.
Né?
27 pessoas. Ele recebeu a gente... Ele chegou, as duas primeiras pessoas que ele encontrou foi eu e justamente o Igor, e aí ele, quem são vocês, é o grupo, tal, não sei o que, enfim. O cara estava do jeito que ele estava trabalhando, ele veio nos receber. botina cheia de terra, a calça cheia de bosta de vaca, literalmente, a mão grossa. Então, assim, eu estou falando isso porque tudo isso é qualidade, não é defeito. Né? Talvez se a gente estivesse no Brasil, olha, alguém vai receber sua genética, ah, tem que tomar um banho, trocar de roupa, tá bonitinho. Não. Isso assim, em hipótese qualquer, relaxo ou é descaso conosco. Pelo contrário, isso mostra que o cara estava trabalhando, que ele está literalmente dentro da operação. Isso já é a primeira coisa que me chamou a atenção, Manel.
Na hora que nós chegamos, né, lembro que tinha um senhor lá roçando a entrada da fazenda, né?
Lembro.
Era o tio dele.
Aquele, até o...
O velhinho lá é sócio do pai dele, que são os donos do rancho, né? E ele estava trabalhando com o irmão no curral, e o irmão dele estava... Eles estavam apartando, fazendo avaliações de touros lá, que eles têm um leilão agora segunda-feira. E o irmão dele estava, acho que, junto com o veterinário, lá fazendo análise semiológica dos touros, né? Análise de fertilidade dos animais. Então, eles estavam trabalhando com o gado no curral para preparar os animais para o leilão.
E para dar um pouquinho mais de números, olha só. Estou pegando aqui do slide do rapaz. Aliás, como é que é o nome dele? Eu esqueci.
Cole.
48 mil acres... A média anual de chuva ali na propriedade é 18 milímetros, 18 polegadas, desculpe, o que é equivalente a mais ou menos 340, 350 milímetros anuais, moçada. 340, 350 milímetros anuais. Em muitos meses, de muitas regiões, de você que está aí escutando o podcast, no mês desse mês da sua fazenda choveu mais. E eu e você, a gente tem a cara de pau de reclamar de chuva. Então, assim, já começa a quebrar muito paradigma, né? Muito bem, mas vamos lá. Isso serve para você e serve para mim também, né? Esse mês não choveu muito, choveu 150 milímetros. Pois é, a metade da chuva do ano que o cara tem. Né? Ele tem 42 mil acres de pasto nativo, 5 mil acres de trigo e 1.000 acres de alfafa. Tem 2 mil vacas comerciais, 1.500 vacas e novilhas registradas, e 5 mil animais, pelo que eu entendi, comprados de clientes de recria e engorda, machos e fêmeas.
Isso
certo?
Aí, eles fazem essa, a recria também, que eles também engordam gado não ali, eles mandam para confinamento, para Boitel, que eles têm parceria. E até interessante, né, já antecipando alguma coisa que a gente vai falar mais para frente,
uhum.
eles vão atrás dos clientes que compraram os touros deles, e eles compram de volta os bezerros e pagando um ágio acima do mercado. Porque eles sabem que eles vão ganhar dinheiro com esses animais. É interessante que eles querem também que os clientes ganhem dinheiro. Eles confiam nos animais que eles estão produzindo, na genética que eles estão produzindo. E eles sabem que vão ganhar dinheiro. Então eles pagam um ágio maior que o preço normal de mercado. É aquela história. Ele paga mais caro para ter um bezerro bom. E paralelo ao negócio dele de seleção, né? Eles também engordam bezerros, pegam esses bezerros, né, comerciais, recompram para mandar para o confinamento.
Você vê, será que acredita no trabalho dele próprio, né? Paga mais caro e dá liquidez para o cliente dele. Isso é fantástico, é uma prova irrefutável, né? De tipo assim, ele vende o helicóptero para o cara e fala assim, eu vou fazer o primeiro voo com você. É muito fácil você vender o helicóptero e falar, negão, entra aí no helicóptero e voa. Né? Ele fala assim, eu vou te vender o helicóptero, e vou entrar dentro dele e nós vamos fazer o primeiro voo junto. É isso que ele faz, porque ele vende o touro, vai lá e compra o bezerro, filho do touro que ele vendeu, né? Então dá ideia isso já dá uma segurança muito grande para quem está comprando, com certeza.
Não, claro, e a gente vinha discutindo, né, Rodrigo, a questão daquela coisa, quanto a mais eu posso pagar num bezerro bom, né? Se eu vou comprar um bezerro, filho de tourinho, de carimbado, né, vamos dizer, tourinho com registro, animal selecionado, com certeza esse animal vai ter um desempenho superior. Então eu posso pagar mais para esse animal que eu vá ter resposta. Né? Assim, considerando um programa de seleção bastante sério, né? Você sabe que os animais têm origem, mas você pode pagar a mais para um animal que filho de touro selecionado.
Exato. Só para a gente completar os números da fazenda, o que ele faz de venda anualmente? E aqui vale também só mais um comentário paralelo. Cara, totalmente transparente nas informações, no número. O cara colocou quantas cabeças ele tem, que eu já acabei de dizer para vocês, agora ele falou para a gente quanto que ele vende, isso tudo no mesmo slide. 1.500 touros, mais ele private treaty, 1.000 animais, talvez contratos particulares.
Contratos particulares que vendem por fora do leilão, mas eles também, no leilão deles, eles trazem touros de animais de clientes deles que compraram a genética, que fazem trabalho sério, para serem vendidos no leilão. Eles também ajudam os clientes na avaliação genética dos animais. Né? Clientes que usam touro deles, né, e têm animais registrados, eles também, que têm a genética deles, eles trazem para dentro do leilão deles também.
Está até escrito aqui que eles têm 40 allied producers, né, que
produtores aliados, né?
Exato, e mais dois rebanhos que recebem a genética deles por contrato. Então, é essa rede de outros criadores que trabalham ligados a ele de alguma forma, né?
Sim, exatamente. Eles têm essa parceria com esses clientes, né, com esses rancheiros, esses fazendeiros.
Ninguém faz nada sozinho,
não,
né,
Manela? Não faz. Isso ele deixou bem claro também. Mais para frente a gente comenta um pouquinho mais sobre ela.
Exato. E para terminar, a parte de vendas anual dele, eles vendem fêmeas também. Eles vendem 700 fêmeas registradas em duas ocasiões.
Prenhas,
justo. E mais 1.500 fêmeas comerciais também em duas ocasiões no ano.
Para gado geral. Né?
Exato. Então, assim, dá uma ideia da densidade do trabalho deles, né? Então, Manela, cara, aí vamos lá. Ele começou a falar, e esse é o que você já começou a explicar, são vários pilares que definem o norte, né, do trabalho de melhoramento genético deles ao longo de décadas, né? O primeiro deles é a notação zootécnica. Eu gosto de dizer sempre o seguinte: quem trabalha por média, vê, mas não enxerga. É mais ou menos igual aquele assim, ó, eu não sei nadar, Manela, eu posso entrar nessa represa? Aí você responde para mim, pode, Rodrigo, essa represa tem em média 1 metro de profundidade. Ah, beleza, 1 metro eu não vou morrer afogado. Aí eu pulo e morro afogado. Por quê? Porque eu pulei do lado da represa, que ela não tem 1 metro, ela tem 3, é em média 1 metro. Né? Então é aquela história, quando você mede por média, você não identifica os indivíduos que de fato são os que são excelentes performadores, tampouco identifica o famoso boi ladrão, né? Então, e você vê que a gente vê, por exemplo, uma empresa que é parceira nossa aqui do Front, Alflex, né? Faz um trabalho fantástico com identificação individual. Eu uso os identificadores eletrônicos deles desde, acho que 2014, se não me engano, porque eu vejo a maravilha que é você saber quem é quem. O boi tem que ter um RG, um CPF, para você saber de onde ele veio, né? Que dia que ele entrou na fazenda, que peso que ele entrou na fazenda. Quando eu trabalho por média, eu não consigo identificar os indivíduos que de fato são melhores. Acho que ele até usou a figura do Michael Jordan, né?
Foi.
E do Phelps, não é isso?
É que na seleção, foi até engraçado, ele fala que a gente, quando está selecionando touro, escolhendo touro, a gente quer achar um Michael Jordan, né? Só que para isso ele falou, eu tenho que ter amostragem e medir. Então, é medir tudo, né? Até uma frase que ele fala assim, medir até o infinito. Então, você medindo, mensurando, avaliando, né? Você consegue achar, vendo o que a progênie desse animal está fazendo, você consegue achar o Michael Jordan. Ele falou assim, às vezes, passa uma, duas gerações de tourinhos, eu não acho aquele touro que é o Michael Jordan, né? Acho bons animais, né? Ou bons jogadores, mas levam gerações, às vezes, para achar aquele touro que pode se dizer assim, ó, excepcional.
Perfeito. Ou seja, dizem a notação zootécnica, né? E aquele quadro, aquela cúpula lá de vidro, né? Com aquele papelzinho amarelado, com a notação, a caneta, a lápis lá, mostra a raiz do negócio, vem de muito longe, né? Mas enfim, esse foi o começo da prosa, né? E aí ele continuou, ele navegou pela origem do melhoramento genético, né? E aí ele tocou num assunto que dificilmente alguém que vai contar a história de uma fazenda de seleção genética, de uma fazenda de cria, Alguém fala em consumo de carne, né, Manela? O que, que aconteceu lá para trás?
Ah, pois é, ao longo dos anos, eles vinham vendo na década de 60, 70, uma queda de em torno de 5% ao ano do consumo de carne vermelha. E aí eles perceberam que eles tinham que ir contra essa maré, né? Então era trabalhar carne de qualidade. E aí se juntaram vários produtores, um grupo de produtores, ficaram sócios de uma planta frigorífica e montaram um programa de qualidade de carne, além daquele programa do americano de seleção. Eles montaram um programa de qualidade de carne e com premiação. E eles viraram sócios do frigorífico, né? Até ele põe um slide lá e colocou a foto do presidente do frigorífico.
CEO, né? Da National CEO, Beef.
Da National Beef, que hoje tem um controle acionário do Marfrig, né? Empresa brasileira. Então eles são sócios do Marfrig, pode-se dizer.
Sim, em último caso, em última análise. É.
Eles disseram, não, a gente está na mesma cadeia da carne. O objetivo nosso final é vender carne. O objetivo dele não é só vender touro. Ele vai vender um touro para cobrir uma vaca, produzir um bezerro, vai virar carne. Então está todo mundo na cadeia. Então eles dizem assim, os elos têm que se conversar. O frigorífico tem que fazer dinheiro, para mim fazer dinheiro, para o meu cliente fazer dinheiro. Né? Então a gente olha o frigorífico como
malvado, né?
Malvado, malvadão, e não é. Na verdade, ele é o nosso cliente, né? Ele está comprando o nosso boi. Só que se ele está indo mal, nós também, porque a cadeia, eles são a ponta da cadeia.
Eu sempre falo o seguinte, Manela, bacana, eu sou fornecedor do frigorífico, como um cara que recria e engorda, aos olhos do frigorífico, mas aos meus olhos, o frigorífico que compra os bois gordos que eu produzo, ele é meu cliente, porque se eu quiser ser teimoso, no momento em que, só abrir um parênteses aqui, a gente está passando numa rodovia ao lado de uma ferrovia, e na ferrovia tem uns vagões carregando uns caminhões, baú de caminhão, né, para ganhar, olha só,
com roda, coisa,
para ganhar eficiência. Então, parte da viagem, o baú não vai sendo puxado por um cavalinho, vai em cima de um vagão, de um trem, né, que bacana. Mas enfim, voltando aqui é assim, ao vivo, moçada, do jeito que a gente está gravando, a gente está vendo uma coisa, nós estamos na estrada, no pó da viagem, literalmente. E você vai imaginando aí, você está na estrada, uma ferrovia do seu lado com os caminhões baú, né, os baús de caminhão, em vez de sendo puxado por um cavalinho, está em cima do trem lá, né? Daqui a pouco eles vão estar na rodovia de novo.
A turma lá de trás está tirando foto aí, a gente compartilha depois.
Né? Ah, verdade. Mas voltando aqui... eu sempre falo isso, eu sou fornecedor, né, aos olhos dele, mas aos meus olhos o frigorífico é meu cliente. É só dar um Wikipedia aí ou procurar o chat GPT, procura a diferença, a definição de cliente, né? Aquela entidade que compra os meus produtos ou os meus serviços, né? Se eu faço produto ou serviço. Então o cliente, o frigorífico é o meu cliente. E quando eu trabalhava na época, trabalhei 10 anos na indústria de saúde e nutrição animal, o que eu queria fazer com o meu cliente? Eu queria estar perto do meu cliente, eu queria entender meu cliente, eu queria saber quais eram os desafios do meu cliente, eu queria propor soluções para o meu cliente para eu ter um relacionamento comercial com ele de longo prazo, porque eu não acredito em parcerias de curto prazo, eu acredito em parcerias de longo prazo. Então, tudo que ele falou, até brincando com aquele slide, né, que ele... O malvado, o CEO do frigorífico é o malvado Mor lá. Não, na verdade eles estão no mesmo negócio, né? Montados do mesmo lado, né? Vão lutar, com certeza, cada um na sua hora. Vai ter hora que o chicote está na mão do frigorífico, vai ter hora, como a gente fala no Brasil, o chicote está na mão do produtor. Nós vamos brigar muito, no bom sentido, ao longo do dia, para poder cada um fazer e defender seu lucro, mas no final do dia a gente tem que sair junto para beber cerveja, mais ou menos isso. Né?
Exatamente, exatamente.
E isso é muito difícil de ter essa visão, ainda mais com o criador. Porque o criador, muitas vezes do Brasil, não se relaciona com o frigorífico, ele não tem a menor ligação com a indústria. E ele, apesar de ser criador, começou logo num dos primeiros slides falando disso, né? Outra coisa que me chamou muita atenção. Mas seguindo, Manela, ele continuou a contar a história dele e ele foi dando mais detalhes e disse o seguinte: são três pilares fundamentais para a genética dele. Essa genética tem que entregar lucro para ele, a genética tem que entregar lucro para o cliente e a genética tem que entregar uma carne boa para o consumidor. Cara, olha que coisa bacana, Manela.
Então, acho que o foco é o consumidor, né?
Uhum.
Porque quem vai permitir que o cliente dele tenha lucro e, consequentemente, ele tenha lucro, é o consumidor.
Exato.
Então, eles buscaram fazer uma carne, na seleção e um programa de qualidade de carne, uma forma que o consumidor interprete ou entenda que aquilo tem um sabor diferenciado, é uma carne boa, né? Tem um selo lá que ele sabe que ele vai comprar uma carne de melhor qualidade. E de longe, assim, não, muita gente pode até ficar brava com a gente, mas os americanos falam e realmente é a melhor carne do mundo, né? É a carne americana. O sabor, qualidade, consistência de produto, a maciez, né? Tudo isso é fruto, né? Eles fazem parte dessa história, porque eles foram ajudar a fazer a percussão da carne de qualidade, né? Com base em premiação aos produtores também, então todo mundo está ganhando dinheiro e a carne está uma carne boa para o consumidor.
E a gente viu a importância da premiação na remuneração, no lucro do produtor no podcast anterior, né, Manela?
Exatamente, até praticamente o lucro dobra, né, com a carne de qualidade, com essa carne de qualidade, né? E a clareza dele dizer, olha, eu tenho que ganhar dinheiro, meu cliente tem que ganhar dinheiro, mas o consumidor tem que estar satisfeito com o produto que está pegando.
E para coroar tudo isso, ele ainda disse duas coisas que me chamaram muita atenção e que isso me faz muito sentido para mim, total sentido. Ter a ciência como aliada, né? E o objetivo de, ele ainda usou a expressão, né? Medir até o infinito em busca de acurácia e previsibilidade, cara.
O que ele quis dizer com isso aí, que ele quer, quanto mais você mede, né, mais assertivo você é com relação ao resultado e você pode prever melhor o resultado, né, que é o quê? Você vai comprar aquele touro, o que ele vai te trazer? Que é a famosa DEP, né, desempenho esperado da progênie. Então você tem que seguir avaliando, pesando, para saber o que você vai encontrar, o que você vai ter de resultado na progênie, né.
Exato.
E até ele fez um comentário de como ele seleciona os animais, né? Que é por realmente dentro dos critérios de desempenho. E dessas DEPs, hoje eles fazem genotipagem também há bastante tempo, a avaliação genética na tomada de decisão, inclusive nos acasalamentos. E ele mostrou que a tendência no mercado era sempre usar os touros, né, que ganhavam a feira, ganhavam o melhor touro da exposição. E ele questiona, mas esses touros eram realmente melhoradores? De repente era o touro mais bonito, que tinha orelhinha mais bonito, rabinho, inserção de rabo mais bonito. E a hora que passava-se a medir, não era tudo aquilo. Tanto que ele mostra uma evolução histórica de 20 anos, praticamente sem alteração no peso de a desmama desses animais, né?
Uhum.
E aí ele faz um comparativo deles fazendo uma pressão de seleção usando animais melhoradores, animais que transferem essa genética para a progênie, eles saltaram de um peso de desmama de 500 libras, que seria mais ou menos, grossamente falando, 250 quilos, 230 quilos, saltaram para um peso de desmama acima de 900 libras, né? Uma evolução de 20 anos. Então, saíram de um animal de 220, 230, para um animal de 900 libras, que é um animal... 900, 910 libras, animal próximo a 380 quilos, mais ou menos. Fazendo uma conta de... sem calculadora aqui, meio de cabeça.
410
quilos.
Peso de desmama com 410 quilos. Aí o sujeito pode falar assim, ah, Manela, mas também tá tuxando um cripe no bichinho, né?
Não, não tem cripe, não tem pasto irrigado.
A Manela, vão chamar nós de mentiroso, Manela.
Não, mas tinha mais 20 pessoas lá que pode concordar com a gente. assinar embaixo que a gente viu.
Não eles... vamos ser mentirosos sozinhos, pelo não, menos, né?
Não. Eles não usam creep. O que eles usam, podem usar uma suplementação no período que não tem pasto. Lembrando, o inverno bastante severo, pasto para de crescer. Eles trabalham com sublotação na fazenda. Eles trabalham com uma vaca para 3 para 4 acres. Ou seja, uma vaca para mais ou menos 2 hectares. Então, é 2 hectares por vaca. Então, eles trabalham com subpastejo para ter comida, que eles precisam ter comida e manter a condição corporal da vaca. Isso é uma cultura, assim, eu já fui para outras regiões de pecuária, Rodrigo. Inclusive, eu estive no norte do Texas, a gente está bem próximo também do norte do Texas. Mas eu vi muito rancho de cria, né?
Uhum.
E todos trabalhando com sublotação, que é o quê? Eles têm que ter forragem para manter as vacas em boa condição corporal. O pasto seca, ela tem aquela forragem. E eles podem suplementar com um pellet, a gente viu até na fábrica lá, um pellet proteico, né? Que é normal isso, joga no chão o negócio, não tem nada de luxo, mas é um pellet grandão, pelletão, para complementar. Mas o peso desses bezerros é zero creep. Eles têm a oportunidade, em determinadas épocas do ano, fazer um pastejo de trigo nas áreas que eles podem fazer agricultura. Eles plantam trigo, né? E os animais fazem um pastejo em cima desse trigo. Então, esses 410 quilos, na verdade, não é creep feed, não. É gestão de recurso, vamos dizer assim, de recurso alimentar.
Tem um slide que eu mostro em palestra, Manela, falando justamente sobre cria, que quando você usa a genética correta, colocando a genética robusta em cima de um meio produtivo otimizado e uma genética adaptada a esse meio, a essa condição, aos olhos do senso comum, os seus índices zootécnicos vão parecer conversa de mentiroso. Eu fiz questão de falar desse negócio de parecer mentiroso, que as pessoas duvidam os números, dada a diferença que existe de entrega zootécnica de um animal corretamente selecionado no animal não selecionado. Assim como no Brasil, lembrando aqui da nossa conversa de antes de ontem, né, Manela, no carro, o impacto do IZ, a gente até podia fazer, nem estava na minha programação isso falar disso, mas tu lembra que tem tudo a ver com essa conversa. É. Ah, mas é só os caras que sabem isso, a gente também sabe, Manela, mas a gente não dá valor. Fala um pouquinho da sua experiência lá no IZ, daqueles dados, porque a galera não sabe que no Brasil tem... Fala desses números aí, vou deixar você falar.
Eu fui, só minha relação com a zootecnia é de... Foi minha casa, né?
Uhum.
Eu fiz meu trabalho de mestrado lá dentro, meu doutorado, fui pesquisador concursado, mas acabei não assumindo, mas eu fiquei praticamente 8 anos lá, entre mestrado e doutorado, no IZ, ajudando em projetos de pesquisa na área de nutrição, mas sempre com muito contato com o pessoal de melhoramento e tudo mais, né? A seleção do IZ tem, creio que já há mais de 50 anos, né? Que eles têm um rebanho fechado em seleção. E é o único rebanho do mundo, Rodrigo, que tem o rebanho controle. Ou seja, tem um rebanho seleção e tem um rebanho que é controle, que seja aquele gado que não vem sofrendo melhoramento. Eles fazem um melhoramento nele que seria igual o que está acontecendo num rebanho comercial, né? Então eles... que é o normal. E quando você chega lá e pega o peso de carcaça de um boi desse controle,
uhum,
seria um animal que teve pouca pressão de seleção, e quando compara com o peso de carcaça, isso eu estou com um número de bastante tempo atrás, acho que até já alterou, mudou bastante. Mas eu estou falando de quando eu estava lá no Izei, isso já tem bastante tempo. O peso de carcaça desse Nelore selecionado no IZ era 2 arrobas a mais, 30 quilos de carcaça em relação ao controle. Então, já de saída eram 2 arrobas a mais. Tem uma foto icônica lá no IZ, acredito que as meninas mantêm lá os animais ainda, né, na frente do IZ, que é o grupo controle, que é o grupo controle e o grupo... Então, lá no IZ, a gente viu essas, tem essas duas arrobas a mais, né, em relação ao animal selecionado, animal rebanho controle. E lá tem uma imagem icônica, né? A gente já viu, as meninas mostram em palestra, as meninas que são pesquisadoras lá, né? A Sarinha, a Maria Eugênia, que estão lá à frente do melhoramento no IZ. De um touro controle com um touro seleção, né? A diferença de tamanho é gigantesca, né? Você vê assim, visualmente, um animal brutamontes, grandão, e o outro animal, um anão do lado, né? Um jogador de basquete do lado do um anãozinho, né? Então, isso é pressão de seleção. E isso nós temos no Brasil. O IZ fez muito bem isso, o IZ trabalhou bem isso já há 50 anos, né? Então, a exemplo aqui, fazendo paralelo aqui com a fazenda que a gente foi ontem, né? É possível ter produção boa, uma carne boa, um animal pesado e produtivo, ter repetibilidade disso, né? E podemos pagar mais caro nesse animal para confinar, porque ele vai trazer o resultado, ele vai te trazer o lucro, né?
Positivo, ou seja, a gente também tem os mesmos dados do Brasil mostrando o quão diferente. Eu até falo que eu vi esses números do IZ, e esses números foi o que lá em 2020 ou 21 foi o start da minha decisão, junto com a minha esposa, nós dois veterinários, na primeira chance que o ciclo pecuário desce, de redução de preço de matrizes, que estava fervendo lá em 21, a gente via vaca parida aí a R$6.500, uma vaquinha fraca, né? Eu falei, vamos aguardar o ciclo pecuário dar a sua perna de baixa para a gente entrar na cria. A gente fez isso no ano passado, em 2024. E esses números foram mostrados no Beef Day, né? E aí, caramba, se você, independente do indicador produtivo, peso a desmama, tempo do nascimento ao abate, ganho médio diário antes da desmama, pós-desmama, a diferença é mais ou menos 20 a 25%. Ou seja, a melhoria genética no Nelore, captada pelo esse experimento do IZ, onde tem vacas que você mantém sem uma pressão de seleção com touro, sem introduzir touros com uma pressão de seleção grande, versus um outro rebanho, onde você introduz e mantém os touros com uma pressão de seleção grande, é essa melhoria que o Nelore entregou nas últimas décadas, 20 a 30% a mais. Então, assim como o agricultor, eu não vejo como sendo viável para nenhum agricultor brasileiro colocar ali uma semente que não seja a de maior produtividade, eu também vejo com muita dificuldade, né, a pecuária abrir mão da produtividade genética, né? Porque a genética é a única coisa que você tem de, vamos falar assim, de perene, porque a genética, ela define o potencial máximo. Tudo que você faz de esforço, de sanidade, de manejo, de nutrição, etc, 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 e é muito bem-vindo, e tem que fazer mesmo, e é profundamente necessário, mas tudo isso é temporário. Nada disso cria potencial. No máximo, uma genética, uma nutrição, um manejo, uma sanidade bem... Desculpa. O manejo, a nutrição, uma sanidade bem feita, o máximo que ele vai fazer é permitir o potencial do animal ser expresso. Mas quem define potencial é a genética, né? E isso está claro aqui e está claro no Brasil. Só não enxerga quem não quer, né?
E uma coisa que eu acho interessante, quem dá as diretrizes do melhoramento, né, da raça, é a Associação de Angus. Então, ó, o mercado está demandando isso. Nós queremos carne de qualidade, precisamos aumentar peso de carcaça, ganho de peso, e precisamos ter uma facilidade de parto. Então, ele dizia assim, ó, o bezerro tem que nascer, crescer bem e levar a satisfação ao consumidor, né? Então, a própria associação, ela coordena junto aos produtores para onde seguir, como seguir na seleção. Não é cada um fazendo o que pensa da vida, né? Cada um seleciona para um critério, não. É toda a raça selecionada para aquelas características, né? Porque isso, eu entendo, isso que faz assim, a cadeia ficar mais forte, né? Você passa a ter mais consistência no produto final. Eu, a gente vê assim, no Brasil, nada contra o pecuária brasileira, mas para a gente não ter critérios similares na seleção e a educação até do pecuarista em fazer, em ver importante trabalhar com animal selecionado, a gente tem uma variação muito grande no produto final. É uma picanha de tamanho variável, contra filé de tamanho variável, né? Então, uma hora a carne está macia, outra hora a carne está mole, está dura. Então, você tem, você trabalhando com esses, com mesmos critérios de seleção e de qualidade, você passa a ter consistência no produto final. Que o consumidor quer isso, ele quer consistência, ele quer comprar um produto e quantas vezes já não escutou? Nossa, essa picanha tá boa. Não, essa picanha tinha que estar boa toda vez que você fosse comprar.
Exato. E a gente precisa olhar com mais carinho. Agora, um outro pilar que fica claro também na cria, né, Marcelo, desse exemplo que a gente visitou, foi o fato dele colocar a história dele, né? Então, assim, ele até, a ligação que a família tem com a terra, né? Ele contou um evento muito impactante lá para a gente do que aconteceu num fogo que ocorreu na fazenda, né?
2017.
Foi março, 7 de março de 2017, né? Isso foi muito bacana, né, Manela? Dá uma palhinha para a gente desse assunto.
Ele comentou que houve um incêndio na região, né, que é por causa das pastagens secas, né, eles trabalham com grande oferta, houve um incêndio com o vento, né? O incêndio foi um acidente com a fiação elétrica, né? Que soltou uma faísca e queimou. Eles comentam que a suspeita, né? Por má manutenção da rede elétrica. Pegou fogo. E aqui é uma região que venta bastante. Então o fogo se alastrou muito rápido e queimou várias propriedades ao redor. Várias. No caso da deles, perderam 90%, morreram 600 matrizes, imaginar prenhes, né? Então, animais de alto valor genético. Até eu conversando com ele, eu falei assim, é muito triste você ver 50 anos, 60 anos de seleção sendo queimado, literalmente. Ele falou, foi muito triste para nós, eles conseguiram salvar vacas, né? Várias vacas, eles tentaram salvar o máximo possível. Teve casos de vacas assim que sobreviveram, pariram, mas não tinha condições, tinham queimado o peito, né? As tetas tinham sido queimadas, tiveram que alimentar bezerros na garrafa, né? Mas conseguiram salvar a genética, perderam 600 animais, um baita de um prejuízo. E fazendas do lado também passaram pela mesma situação, né? Ele falou que teve casos que perdeu tudo. Teve gente que morava na fazenda e a casa foi embora. Na própria fazenda dele, a casa que ele nasceu foi queimada. Mas eles têm outras casas lá, a família toda mora na fazenda, não queimou. Mas a casa dos pais foram. Ele comenta que do vizinho, a única coisa que eles tinham era a casa, eles moram na fazenda. Queimou a casa, não tinha onde morar. Aí veio o senso de comunidade de ajuda, né? Diz que vieram gente, pessoas de outros estados, quando souberam do incêndio. Veio a fornecedores de cerca, deram material para eles reconstruir cerca, queimou todas as cercas, para reconstruir as cercas. Vieram com caminhões e caminhões de feno, eles viam a fazenda queimada, entraram lá, você está precisando de feno, vou deixar feno aqui, e dando feno, né?
Donativos espontâneos.
Donativos,
né?
Espontâneos. Para reconstruir a fazenda, ele mostrou uma foto, devia ter umas 25 pessoas, 30 pessoas na foto. Ele falou, dali, do nosso grupo, da nossa família, só tinha 9 pessoas. A maioria era gente de fora que veio voluntariamente ajudar eles a reconstruir, né? E ele comenta que o senso de comunitário ali na região, eles montaram uma brigada de incêndio bastante forte. Ele tem caminhão de incêndio dentro da fazenda, anti-incêndio. Eles têm 4 pessoas na fazenda treinadas para incêndio. E quando soa um alarme, ele comentou que um dia antes tinha tido um incêndio localizado lá. Quando eles chegaram lá, tinha viaturas, né, anti-incêndio de 5 condados diferentes. Assim, a rapidez que todo mundo correu para atender. Então, o senso de autoajuda, passaram a investir mais nessa segurança, em treinamento de pessoal, por um problema que tiveram. E ele fala desse caso do incêndio, ele fica muito, muito, você percebe que ele fica emocionado. E é uma coisa que faz parte da história ali do rancho, né? Ele não falou aquilo lá para comover, nada, né? Mas até faz a gente pensar assim, poxa, né? Olha a dificuldade que o cara enfrentou, que as famílias enfrentaram e a resiliência que eles têm, né?
Exato. E eu também me emocionei, especialmente com aquele caso, que ele falou que nesse dia, a única coisa viva nessa área queimada que ele conseguiu observar foi uma vaca deitada, sobrou um pedaço de terra, ele ainda falou, menor do que a mesa ao redor do que o nosso grupo estava ali recebendo a palestra dele, e essa vaca, talvez pelo estresse, pariu, e a vaca e essa cria, mostrou a foto depois, um quadro na parede, inclusive, 6 meses depois, né, do animal, onde eles conseguiram salvar essa vaca, foi naquela área queimada, foi a única coisa que ele conseguiu ver com vida naquele dia, né? Isso foi muito comovente e mostra que eles estão se unindo. Hoje tem essa brigada, entre aspas, anti-incêndio. A gente vê isso em algumas regiões do Brasil, até com aviões ali no sudoeste de Goiás tem isso. Eu faço parte, por exemplo, de um grupo de fogo do WhatsApp lá em volta da fazenda, mas são ações ainda menores, talvez menos estruturadas do que eles têm aqui. Achei muito bacana isso. Estou vendo aqui, Manela, estou seguindo aqui com as minhas anotações e os slides, as fotos dos slides, uma coisa bem legal. Ó. Ele mostrou um slide onde ele coloca o percentual de choice prime dele. Ah, é. E dá para fazer um paralelo com o do confinamento comercial, né? Então, o confinamento comercial falou para a gente de 80% choice e 5% a 10% prime. Exato. No caso, no slide dele está aqui, ó, 98,86% choice ou mais, sendo desses 98, 37,2 pontos percentuais é prime. E que isso deu, entre 2017 e 28 de janeiro de 2005, num compilado de quase 20, mais de 24 mil animais, o total de $160 por cabeça em média. Então, se a gente estava falando lá, que nem o confinamento comercial com a venda no valor base da arroba, dava aí 50 pilas, 50, 70 dólares de lucro por cabeça, olha o potencial de incremento da genética no resultado de uma recria engorda, né?
Não, a média do confinamento americano que ele comentou era 78% de choice.
Né? 78, né?
Nos animais que ele manda para o confinamento, os animais que. Filhos de touro selecionados, né? Deixando claro, não é o animal registrado, não. É o bezerro comercial, mas filho de um touro selecionado. Está deixando esse 98% de animais choice com 37% de prime, sendo que no geral, nos Estados Unidos, eles têm mais ou menos 8% de prime a 10% de prime dos 80% que dão choice, 78% a 80%.
É um resultado fantástico. E aí, eu também faço, lembro muito, me chama muita atenção sempre o fato de que, no Brasil, do total de ventres que a gente tem disponível para reprodução, a gente cruza esses ventres, essas vacas, 26% mais ou menos das matrizes com IA, basicamente IATF. Né? Então, 26% desses ventres, ok, a gente colocou um touro melhorador. A gente produz nos números do Departamento de Reprodução da USP, algo como 50 a 60 mil touros avaliados ao ano para monta natural no Brasil. Isso cobre o potencial de 14% das vacas nossas. Então, veja bem, 26% da IATF com mais 14%, a gente está falando de 40% das vacas do Brasil são cobertas, seja por monta natural, seja por IATF, com touros comprovadamente melhoradores. Né? E os outros 60%? Ou em alguns cálculos eu já vi isso falando em 50%. Então vamos jogar por baixo. Vamos falar que metade das vacas do Brasil a gente cruza, a gente expõe esses ventres para um reprodutor filho né, que a gente tira de um lote de engorda, que eu chamo touro cabeceira de boiada. Você vai lá numa boiada, tem 100 garrotes para você engordar e mandar para o frigorífico, você tira o mais bonitinho, o que tem a orelha melhor, menor, o cupim mais bem, aquele traseiro melhor tal, e põe para cruzar com as suas vacas. Esses animais podem, das duas uma, não melhorar, não trans, se eles forem bons, o fenótipo deles agrada, mas se eles forem bons do ponto de vista produtivo, eles podem não transmitir essa melhoria para as vacas, ou ainda, se eles ocorrem, isso é pior do que algumas matrizes. Você fazer um pioramento genético, né? Então, o Brasil, e a coisa que mais impressiona, e esse total de matrizes que o Brasil tem, é exatamente, e que desperdiça a chance de um acasalamento para uma melhoria produtiva, é exatamente o mesmo número de matrizes que os Estados Unidos têm à disposição sua, cara.
Exatamente, produzindo mais.
Então, veja bem, metade do potencial dos ventres brasileiros a gente desperdiça. E esse tamanho do desperdício é tudo que os Estados Unidos têm de vacas de corte, cara. É um absurdo o que a gente faz. O touro cabeceira de boiada no Brasil, na minha opinião, é um dos maiores, se não o maior, inimigo da pecuária brasileira. Né? Manela, vamos falar um pouquinho da estação de monta. Eles têm duas estações de monta na fazenda, se eu entendi bem.
É típico nos Estados Unidos fazer duas estações de monta.
Isso, né? É uma coisa bacana a gente falar, que é diferente, né?
Eles fazem uma ali no inverno, né? No início do inverno, de dezembro a janeiro. E uma outra no final da primavera. Então acabam que tem duas estações de nascimento. Então eles conseguem estar produzindo o bezerro o ano inteiro. Lembrando, as vacas comem muito bem, em boa condição corporal. Então, aí eles vão ter um animal nascendo no final do inverno e animais nascendo no início do verão. Então, os animais de início de verão são desmamados, vão para pastagens normalmente de trigo. E os animais de início de inverno, de final de verão, eles vão para o confinamento, que a gente fala que são os stalkers, né? Mas são duas estações de monta. Isso é bastante típico nos Estados Unidos.
E, bom, você já falou, a lei é a vaca não passar fome. E se você faz um trabalho reprodutivo bacana, selecionado, inclusive para reprodução, você vai colher uma fertilidade bacana. Ele falou, ele abriu os números, né, de fertilidade dele, né?
90% de taxa de prenhez, no geral.
Sendo 60% de prenhez a cada serviço, né?
Lembrando que é 100% de inseminação.
Exato. Outra coisa que é bacana, já que ele vende touros, às vezes o pessoal fica curioso, né? Qual que é o valor dos touros dele? Vamos falar um pouquinho sobre essa parte, Manoel.
Ele comentou que tem a variação de touro, vai de 7 mil dólares, 8 mil dólares,
25, né?
Até touros de 30 mil dólares, 30 mil. Ou mais, né? Mas quem são esses touros de 30 mil dólares? É os touros que sobressaíram em todos os testes de progênio, os tourinhos, né? Nas avaliações, eles fazem teste de desempenho no confinamento, né? A famosa prova de ganho de peso. E aí os animais que são todos genotipados, são os animais que realmente sobressaem, né? Inclusive, eles tomam as decisões, às vezes, de pegar a sêmen desses animais, que realmente eles olham, esse aqui é o animal que vai servir para a gente, que a gente vai manter, vai, não que vai manter no rebanho, mas nós vamos usar o sêmen dele nas nossas vacas. Né? Aí eles vendem para a maioria dos animais, vão para a monta natural, são touros para campo.
Perfeito.
Mas tem os touros que são são comprados pelas centrais de transferência de sêmen, né?
Uhum.
Então eles têm parceria com uma determinada central, que tem um privilégio,
uhum,
de antes do leilão, tem acesso a todos os números, eles escolhem os touros que eles querem levar. E as outras centrais vão lá e participam do leilão dele, do leilão normal. Ele falou que varia muito do contrato, né? Mas todo touro de cliente dele, que comprou o touro no leilão e pagou, que vai para a central e o sêmen é vendido, ele recebe um royalty da venda de sêmen. Então ele, como promotor da genética, desenvolvedor da genética, ele sempre vai receber um royalty do sêmen daquele animal. Ah, ele tem outros contratos com centrais também, né? A central leva o touro, mas paga um valor X e ele continua com royalty mais um percentual do SEMI, né? Então eles têm ele é pago, ele recebe pelo trabalho que ele fez também, não só na venda do touro.
Exato. Marcelo, para a gente finalizar, uma pergunta, você vê uma fazenda que está na quinta geração, 1800 e bolinha começou, a questão de sucessão, como é que é o esquema, né? Isso é uma coisa que eu acho que a galera vai achar bacana.
Ele comentou, né? Você pode nascer bem, né? Mas tem que trabalhar. Ou seja, você vai nascer aqui, mas não é... Você tem que trabalhar para a fazenda ser tua. Se você quer ser dono da fazenda, você vai ter que trabalhar. Não tem essa questão, ah, eu sou herdeiro e tchau. Não, aqui, se o pai quiser deixar tudo para um filho só, pode deixar e o outro não tem o que reclamar, é o desejo do pai. Então, se os membros da família, todos têm a mesma chance, né?
A oportunidade é dada para todo mundo.
Para todo mundo.
Nasceu lá, você vai ter a sua oportunidade.
É. E se trabalhou,
você quiser.
Se você quiser. Você trabalhou, tal, você vai ser dono da fazenda um dia. Então, isso que é uma coisa bem cultural. E acaba que as pessoas ficam na fazenda. Ele estava mostrando foto dele desde criança na fazenda, né? Com o avô dele, o pai, e hoje já tem a próxima geração, que são os sobrinhos dele, acho que ele não tem filho, os menininhos lá novinhos e já no meio do gado, já foto em cima de trator, foto com os pais a cavalo, então já inserindo a próxima geração na fazenda. Né?
Dá para entender por que dura 5 gerações, né? Putz, Manela, acho que a gente podia ficar horas aqui falando de cria, mas eu acho que a gente conseguiu passar aí pelos principais pilares, né? Eu até fiz questão de dizer para ele que tudo que eu acredito na cria, esse sujeito conseguiu em 40 minutos, talvez, dizer, e eu concordo em gênero, número, grau, em cada vírgula. Eu costumo dizer que a cria, junto com a força da fotossíntese tropical, dos pastos tropicais, são os verdadeiros diferenciais competitivos do Brasil frente à pecuária mundial. A sua santidade, a vaca zebuína, né, o pastejo tropical, se a gente conseguir, né, lidar melhor com essa fêmea zebu, seja lá de qual raça for, né, com administrar o recurso pasto, seja na questão de fertilidade, né? Seja na questão de manejo, e a gente precisa saber melhor sobre pasto. A gente tem excelentes técnicos no Brasil, temos aqui alguns aqui no grupo, vou citar o nome de um deles, o Mesquita, em nome de todos os outros que estão aqui. A gente precisa desse conhecimento aplicado, o produtor precisa entender que a vaca e esse pasto é o diferencial competitivo do Brasil. Por quê? Ah, o confinamento americano é top? É. Beleza, o nosso também é. Não é diferencial. A gente não consegue... Ah, a gente vai ser melhor que a pecuária americana? A brincadeira não é essa, né? Ninguém quer ser melhor que o outro, até mesmo porque os ambientes, são a cultura, o contexto, é tudo muito diferente. Mas a gente precisa entender o que a gente tem de ponto positivo. E eu saio daqui reforçando. A cria... E a força da fotossíntese tropical, o pacote tecnológico, você saber usar isso, ter dados, a questão de análise zootécnica, números, aplicar estatística dentro desse banco de dados para transformar um bando de dados num banco de dados realmente, eu acho que é a mais-valia para a gente conseguir vencer esse jogo, nunca esquecendo do consumidor final, que eu não sei se a gente está lembrando. É lógico que o Brasil tem um apelo muito grande para carne commodity, até mesmo para poder vender a carne de hambúrguer para eles, que eles mesmos falaram. Acho que a carne brasileira de qualidade não deve em nada à carne americana de qualidade, exato, mas a média, né, da nossa carne é bem diferente da média da carne americana. A gente está mais para o lado do commodities, para o lado da qualidade, mas a gente tem pontos que a gente pode melhorar, e essa genética, essa questão genética passa muito por aí, minha opinião.
Rodrigo, só um comentário a mais aí.
Até dois.
A gente vive uma situação no Brasil, eu falo, a gente chora de barriga cheia.
Nossa, muito.
E Aqui a gente vê a escassez de recurso que eles têm, não tem chuva, 300 milímetros por ano. Sete meses, nós estamos aqui agora, nós estamos em abril, né?
Primeiro de maio,
já começando o quinto mês do ano. Tá frio ainda, já era para estar mais quente aqui na região que a gente está. Eu estive no sul dos Estados Unidos, já estava calor lá. Aqui ainda está frio, frio assim, eu estou falando de 7 graus, 8 graus, né? Uhum. Então, inverno lá para mim, Ribeirão Preto, já é congelante. Eu não vi nenhum momento o cara reclamar do ambiente.
Nenhum momento.
Eles aproveitam o recurso, sabem usar o recurso, poupam o recurso natural e eles trabalham para manter. A gente no Brasil vai em lugar, mas aqui chove pouco, 800 milímetros, 1.000 milímetros. Mas aqui o solo, a gente estava num lugar que era areião, péssimo. Poucas áreas que tinha solo bom para plantio, né? E não tinha irrigação a fazenda, tem que se passar. E o que falta a gente, né, no Brasil fazer isso? É fazer. É respeitar o recurso natural, otimizar... Não estou falando, não é papo de ambientalista, não. Mas é como assim, aproveitar o recurso que tem, saber usar o recurso que tem, poupar o recurso que tem, que o resultado vai aparecer. Não precisa pegar e colocar mais vaca que você tem no pasto, pode aguentar. Trabalha com subpastejo, dá um passo atrás, seja eficiente, né? E faça a coisa acontecer. Uma vez eu estava numa fazenda em visita e a gente vendo o que o pecuarista estava fazendo, e para aquele dia chegou um pecuarista que quis acompanhar a visita também. E aí, várias coisas que esse pecuarista fazendo, o outro pecuarista soltou, o pecuarista estava junto, né? Você está fazendo isso, mas é porque você tem dinheiro. E a resposta do camarada foi, eu tenho dinheiro porque eu faço isso.
Ninguém vai tirar dinheiro da mesa se não pôr dinheiro na mesa. Essa é uma frase que eu tenho escutado muito dos podcasts de economia, né? E é muito... Como que eu vou tirar dinheiro do animal a pasto se eu não ponho dinheiro no pasto?
Exato.
Você tem que pôr dinheiro para você ter a condição, a permissão do seu negócio, acho que até de Deus, para poder tirar dinheiro daquilo ali. Exato. Não tem fogão autolimpante, não tem pasto autossustentável. Você tem que investir no trem. Não tem jeito, não. Bacana, Manela. Para a gente finalizar, vamos falar um pouquinho da Silva Feed, da Silva Team, a equipe de vocês, os produtos, enfim, aí o espaço é seu, use da forma que você melhor.
Bom, Rodrigo, eu agradeço, né? Mais um ano de parceria aí. A Silva Team, nós estamos aí, eu, Ulisses Germano, né? O Clécio aí como CEO da empresa, tem uma senhorita Sheila também que dá o nosso back office lá no Rio Grande do Sul. E a gente vai trazer um produto novo, está lançando um produto novo esse ano no Brasil.
Vem novidade aí?
Vem, a gente desenvolveu um produto para pasto, exclusivamente para pasto, para sal mineral, para ureado, para produtos de baixo consumo, né? Nós já temos alguns clientes aí, usando já faz um ano, o Claudião, a gente falou dele no outro podcast,
o Claudão tá na guia do negócio, então.
Foi o primeiro a usar e tá gostando muito do que viu, estão usando um volume, fez um teste no volume expressivo de boi, hoje está usando em todo o rebanho a pasto, né? Com resultado bastante bom, custo-benefício bastante interessante. Temos também, esse produto, o nome dele é By Graze, né? Então, puxando um pouquinho da história do Bipro, né? A gente fez o By Graze, né?
Já tem nome a criança, então.
Já tem, tá registrado, já tá...
Então já nasceu, hein?
Já nasceu. E uma outra novidade é que nós... aquela história de observar, né? Da observação e mensurar. E conhecer tecnicamente o produto, nós acreditamos que um produto tinha um potencial grande para cria. Ele chama ATX. E o ATX nós fizemos umas avaliações com o pessoal da Nova Aliança, lá no Mato Grosso do Sul, até o Anderson e o Rodrigo, né, estão aqui com a gente no tour também, onde mostrou uma redução na perda embrionária, né, em ATF em precocinha, então novilhas inseminadas de 8 a 12 meses, que chegou a ter um diferencial, né, uma redução nessa perda embrionária de 7 a 8 pontos percentuais. Então, percentualmente, isso chega a ultrapassar 2 dígitos, mas caiu de 78, 79 para reduziu, que foi a taxa de nascimento,
uhum.
contra o controle, que tinha uma taxa de nascimento aí de 71%, 72%. Ou seja, essa diferença aí foi morte embrionária, né? Depois do diagnóstico de gestação, de aproximadamente vai, de 5 a 8 pontos percentuais de redução da morte embrionária. Então, ou seja, mais bezerro sendo produzido de touro melhorado, de ATF, disseminação artificial. E continuamos aí com BX também, em confinamento, né? Nós estamos aí com mais ou menos hoje já 25% dos animais confinados com produto, né? Uma estimativa que a gente tem. Com melhor em desempenho, com uso associado a outros aditivos ou com uso exclusivo.
Uhum.
Terminamos uma meta-análise aí que mostra um bom resultado, com um incremento em ganho de peso, um bom efeito associativo com a monenzina, mas também um bom resultado quando é usado sozinho, então fica a critério do zootecnista, do nutricionista, utilizar a combinação que quiser. Então esse ano está se mostrando um ano bastante bom para a gente, bastante positivo, né?
Vocês estão animados?
A gente está animado, a gente está animado com a cria, que a gente está tendo uma procura muito grande do produto para ser utilizado na cria com base esses dados que a gente veio trabalhando aí com o pessoal da Nova Aliança.
Fazendo a Terra Madre com seu rebanho micro de cria em crescimento, está aberto para a gente poder fazer coisa junto e vai ter a Silva Feed lá dentro da Terra Madre, Manela.
Não, vamos fazer uma coisa, essa situação de monta já. Ué.
Vamos. Bom, é isso. Para quem quiser, você que tem uma fábrica de ração aí no Brasil ou uma propriedade, quiser mais informações dos produtos da empresa, Manela, qual que é a melhor forma de contato para chegar até vocês?
Pode procurar a gente nas nossas redes sociais, né? A principal é o Instagram, Silva Feed Brasil.
Tudo junto.
Tudo junto. Silva Feed, né? Brasil. Pode mandar um direct message lá que a gente entra em contato. Ou pelo nosso site, né? Aí é silvatim.com.br, que é o site da empresa corporativa, mas tem o nosso saque lá.
Beleza. Eu vou colocar na descrição do episódio o site, o endereço, e vou colocar também o acesso para a rede social. E o Silva é Silva mesmo, moçada. É como você escreve aí, muitos de vocês estão escutando o seu sobrenome mesmo. Beleza, é isso, moçada. Obrigado pela companhia, pela audiência, pela paciência, como eu gosto de falar sempre. Um agradecimento especial aí para as empresas parceiras do Front MSD, Ford, Navesa. Aliás, o que a gente viu de F-150, fiquei apaixonado numas F-150 Expedition. Em julho eu vou estar aqui com a família, a gente vai dar uma rodada no Texas para ver cavalo, para ver gado, vamos dar um pulinho em Las Vegas, vai ser a nossa viatura aqui. Flex, nutrição animal, daqui uns dias tem Silva Team, Silva Feed na Flex, Otimiza Gestão Rural, UPL, Sicoob Crédito Goiás, Agropecuária Grande Lago, Gerente de Pasto e Impasa. Aliás, o que a gente viu de DDG aqui também não está escrito no gibi. É isso, moçada. Se você vender um gado para o frigorífico para abate ou mesmo um bezerro, doe R$2 por cabeça batida ou R$2 por bezerro que você vendeu na desmama para o Hospital de Amor. Não se esqueça da campanha do Agro contra o Câncer, faz parte. E a Silva Team, um agradecimento especial a você, Manela, ao Ulisses, ao Germano, ao Clécio, a todos os companheiros que fizeram essa viagem ser, de fato, um instrumento para enriquecer não só aspectos profissionais, e sem dúvida nenhuma esse objetivo a gente conseguiu conquistar, a gente melhorou como profissional, eu não tenho a menor dúvida disso, a gente viu coisas para a gente incorporar, a gente viu oportunidades para a gente aproveitar, a gente viu pontos em que a gente tem grandes diferenciais competitivos, a gente reconhece os diferenciais competitivos que os Estados Unidos têm. Aqui a ideia não é ser melhor ou pior do que eles, a ideia é aprender com eles, e eu tenho certeza que a gente pode aprender, mas também tem condição de ensinar muita coisa para eles. Vejo o respeito deles para conosco, pelo menos das pessoas com as quais a gente visitou, com relação à nossa pecuária. Eu acho que a gente tem muito mais complementariedade do que rivalidade. E o nosso grupo, o que é mais importante, os laços, né, no final do dia o que sobra são relacionamentos, né? Então são pessoas, e a gente conseguiu agregar também relacionamento aqui no nosso time, fazer parte da família Silva Feed, e eu tenho certeza que o inverso é verdadeiro com relação aos clientes. É isso, moçada, até a próxima e vamos em frente. Obrigado, Marcelo, daqui uns dias tem mais. Abraço.
Rodrigo, obrigado.
Valeu.